Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Mais um Olá Vizinho nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque. E boa tarde a todos. Hoje vamos falar-lhe sobre... preguiça.
Preguiça, exatamente. Ouviu bem. E sabe porquê? Porque preguiçar até pode ser algo positivo.
Tu gostas de preguiçar, Fátima?
Claro que sim. E tu?
Ah, eu também. Mas não é preguiçar no mau sentido.
Sim.
É assim, se eu tiver uma cozinha para arrumar, arrumo a cozinha primeiro, mas claro, depois vou preguiçar a ler um livro. Ou...
pronto, que é o preguiçar no sentido positivo, não é? No sinónimo de relaxar, descansar, por aí fora, não é?
Dessa preguiça eu gosto. Ou de ficar na cama até tarde, como sabem.
Há dias em que se pode, não é? Que não se tenha uma tarefa iminente para se fazer.
Esse preguiçar, portanto, eu gosto.
E esse preguiçar é o preguiçar no sentido positivo, não é? E hoje nós aqui no nosso programa vamos lhe demonstrar como preguiçar pode ser e pode ter um impacto positivo na sua vida, não é? E hoje, dia 7 de novembro, assinala-se o Dia Internacional da Preguiça, um dia que pretende lembrar que o descanso, tal como temos estado a dizer, é importante para o bem-estar e para a saúde e que por vezes é mesmo preferível não fazer nada a insistir em fazer algo, não é?
Por isso, preguiçem, mas não deixem para amanhã o que é importante fazer hoje.
Então, começando pelo princípio, e desde o início dos tempos, a preguiça tem sido vista como um pecado. A Bíblia, por exemplo, condena a preguiça como um dos 7 pecados capitais. No entanto, ao longo dos séculos, a preguiça foi sendo reinterpretada e atualmente é vista como um estado de espírito positivo e uma forma de relaxamento e de desaceleração.
E por isso a data de hoje é comemorada em todo o mundo como o Dia Internacional da Preguiça e tem como objetivo celebrar a preguiça de forma positiva. Até porque, pense bem, a preguiça muitas vezes é o ato de não fazer nada e de nos permitirmos a estar connosco próprios.
Exato, pois é isso mesmo. E numa sociedade em que nos pedem para sermos e fazermos tudo, tipo cuidar de nós, dos filhos, da casa e também do planeta em que vivemos, sentir a necessidade de parar pode ser mais parar para pensar sobre nós do que nós imaginamos.
Concordo. Mas o que é que tu achas que nos pode levar a ser preguiçosos?
Olha, eu acho que por vezes, no sentido menos bom da preguiça, pode ser um desânimo, um acontecimento de vida, porque há uma série de fatores que podem levar a uma pessoa a ser preguiçosa. E os hábitos incutidos em criança também acho que são extremamente importantes e definem muito daquilo que somos na vida adulta.
Sim, porque acaba por nos definir isto para o bem e para o mal. Mas também acho que cabe-nos a nós, a partir da vida adulta, criar alguns hábitos que consigam combater esta preguiça, que muitas vezes se esconde e que é como uma bengala que usamos para fugir aos compromissos, aos objetivos, sonhos, projetos de vida que vão ficando adiados, não é? E depois por culpa da preguiça, que se calhar poderia ter sido controlada. Mas pode ser bom ser preguiçoso, sobretudo se soubermos dar importância ao descanso e criar espaço para nós próprios e permitirmos não fazer nada em alguns momentos para conseguir colmatar o ritmo do dia-a-dia.
Não é mais. E assim podemos tirar proveito da preguiça procurando, por exemplo, áreas e programas do nosso interesse em que ao mesmo tempo consigamos descansar de alguma forma. Não é?
Exato. Olha, ler um livro pode ser considerado estar na preguiça. Uhum. É um momento que exige pouco. Ou seja, estamos a tirar proveito adquirindo conhecimento ou pelo menos a treinar a leitura e ao mesmo tempo estamos num espacinho que é só nosso e não estamos a fazer mais nada.
Exatamente. E é sempre, eu acho, possível rendermos à preguiça sem nos sentirmos mal. Embora saibamos que o peso da sociedade vai sempre existir, não é? A preguiça vai ter sempre aquela conotação. Porque a preguiça, enfim... eu acho que é um bocado o peso de preguiçar. Um preguiçoso é sempre alguém que não está interessado em fazer nada, não é? Mas não é bem assim. Mas é preciso também, e é preciso também entender que a preguiça pode ser vista como um autocuidado, no sentido em que conseguimos ter melhor qualidade de vida, não é?
Sim, eu concordo completamente com o que estás a dizer. Mas também tens de concordar que às vezes é difícil aceitar a preguiça dos outros sem nos irritarmos, não é?
Pois é, ok, tenho que concordar. Mas às há uma vezes, coisa muito...
Dá uma volta lá em casa.
Principalmente que há pessoas... É porque há pessoas que também são mais rápidas que outras e depois é difícil ter paciência, não é?
É verdade.
E há uma coisa que realmente é importante, é aprender a lidarmos, aprendermos a lidar uns com os outros e a aproveitar aquilo que cada um tem de melhor neste sentido. E se o outro tem mais preguiça, um ritmo mais lento, então devemos tentar tirar partido desta característica. Por exemplo, no trabalho, que também às vezes cria aqui algum atrito, não é? Sei lá, deixar para essa pessoa aquela tarefa que precisa de mais cuidado e tempo. Pronto, e assim ela pode ficar à vontade, calmamente, a completar a dita tarefa.
E se não completar?
Vamos estar aqui numa perspectiva positiva. Vai completar, mas mais devagar, com
pronto,
mais tempo.
Ao seu ritmo, sim.
Pronto, ao seu ritmo. Porque... Quem seja mais rápido, como eu dizia há pouco, pode ficar com outras tarefas que sejam preciso despachar mais rapidamente, não é? Porque provavelmente assim vamos conseguir um equilíbrio a partir do momento em que a pessoa com ritmo não tão frenético vai conseguir acompanhar ao entregar os trabalhos provavelmente bem feitos. Porque há preguiçosos que são cuidadosos. Preguiçosos no bom sentido, não devemos aqui dizer mal da preguiça. Mas há outros que até nem têm tanta atenção ao detalhe. Mas nós estamos aqui a falar numa perspectiva positiva, não é? Portanto, vai entregar esses trabalhos provavelmente bem feitos e a tempo e horas, enquanto que a outra pessoa, no seu ritmo mais acelerado, também já tem concluídas as tarefas todas e está tudo bem equilibrado e consegue tirar partido, o melhor partido de cada uma das características das pessoas, não?
Talvez tenhas razão. E pensando
não sei,
bem,
consegui convencer, mais ou menos.
E pensando bem, por exemplo, no contexto de casa, se um dos elementos tem mais paciência para uma determinada tarefa e talvez até demore mais tempo, o outro tem um ritmo mais acelerado e assim ajustamos as tarefas para haver harmonia em casa e na vida familiar.
Pois, como tu dizias há bocadinho,
Às vezes dá-me ali mesmo.
Mas isso é porque tu és frenética.
Não é? Mais ou menos.
Mais ou menos, e eu acho que isto parece uma boa proposta e vamos deixar quem nos está a ouvir a meditar sobre o que acabamos de propor ao som de Evandro e Bispo com Barco.
Quando esse teu barco afunda, só pensas em mim quando bates lá no fundo. Quando estás bem, sinto que a tua conversa muda. Só pensas em mim quando bates lá no fundo. Só pensas em mim quando esse teu barco afunda. Só pensas em mim quando bates lá no fundo. Quando estás bem, sinto que a tua conversa muda. Dá umas voltas pela city, não complica, não vacila. Party bullshit do you feel me? Sempre ready com meu filme. Não consegue estar tranquila, tiro o sono da tua vida. Fico fora todo dia, nem consegues ter uma vida. Sei que eu falo boy do money, mas sonho tanto contigo. Acho que é desta vez que eu vou comprar um cubico que vai sair do meu guido. Oh, preocupação, olha o teu coração. Tá aqui na minha mão, mas também não já não durmo. Quando eu provo do meu sumo, para de bizar o assunto. Se quiseres eu dou teu mundo. Que as respostas vai ter, deixa-me acabar de correr. Só pensas em mim quando bates lá no fundo. Só pensas em mim quando esse teu barco afunda. Só pensas em mim quando bates lá no fundo. Quando estás bem, sinto que a tua conversa muda. Só pensas em mim quando bates lá no fundo. Só pensas em mim quando esse teu barco afunda. Só pensas em mim quando bates lá no fundo. Quando estás bem, sinto que a tua conversa muda.
Queres saber como me sinto? Sinto vazio e isso vê-se. Estou farto do labirinto e desse frio que já havia no começo. Esse tempo falasse, ias ver o preço certo. Porque se não te dei, penso o que é que me deste em concreto. Está perto, é importante, afeta não ser assim. Afeta tu dares mais aos outros do que me dás a mim. De uma ou de outra forma eu permaneci aqui. De uma maneira ou de outra, eu estou para ti, não quero isto. Se não estás, não tentes mostrar que estás. Porque palavras são só isso, vai contar o que dás. Para quê? Eu ir atrás, estou a querer paz e tu trazes mais problemas para a cabeça do rapaz. Estou-me a dar a página, aliás, sinto que é outro livro. que é sentir-me livre. Porque é que eu me privo? Diz-me, será que há motivo? Se quero, não é só fazer. Porque é que eu complico? Vou bazar e quer saber se vens ou não.
Só
comigo.
Pensas em mim quando bates lá no fundo. Só pensas em mim quando esse teu barco afunda. Só pensas em mim quando bates lá no fundo. Quando estás bem, se tu que a tua conversa muda. Só pensas em mim quando bates lá no fundo. Só pensas em mim quando esse teu barco afunda. Só pensas em mim quando bates lá no fundo. Quando estás bem, se tu que a tua conversa muda.
Luísa, por acaso sabias que esta data de se assinalar um dia para falar sobre a preguiça tem momentos diferentes, tem datas diferentes associadas, sabias disso?
Por acaso até sabia.
Também sabes tudo. Pensar que vou dar uma novidade, depois não.
Mas também, se por acaso alguém que nos está a ouvir desconhece, eu vou dizer-vos tudo. Então, tudo se resume ao facto de haver um Dia Internacional da Preguiça que se assinala hoje e um Dia Internacional do Animal Preguiça.
O bicho preguiça.
O bicho. É o bicho, é o bicho. O Dia do Bicho Preguiça é comemorado todo o terceiro sábado do mês de outubro.
Já passou, portanto.
Já foi. Uhum. E a data foi escolhida em 2010, no primeiro encontro internacional sobre bem-estar e conservação
das
preguiças que ocorreu na Colômbia.
Isso mesmo. E mais? Tens mais coisas para
na
dizer?
Na Colômbia. Pera, este Dia Internacional do Bicho Preguiça tem o objetivo de consciencializar as pessoas sobre as ameaças à existência deste animal. Até porque o que tem gerado a redução da população de preguiças é a fragmentação das florestas, como resultado do desmantamento e, consequentemente,
desmantelamento. Não tem mantas aqui na floresta. É desmatamento, que é ficar a mata mais... Digo eu, não sei, era isso que tu querias dizer.
Era pronto, está. Isto está a correr muito bem hoje.
Pronto, então começa
pronto,
outra vez.
Tirar das como matas, resulta... o resultado do desmatamento.
Exato.
E, consequentemente, a destruição do seu habitat. Porque como esses animais se deslocam por entre as copas das árvores, sem elas, eles são forçados a descer para o solo, onde ficam vulneráveis aos seus predadores.
Quem são
como, por exemplo, as cobras, as onças e outros carnívoros também. E o animal também pode chegar às estradas, onde também correm o risco de ser atropelados, já que para atravessar uma única rua, coitadinhos, demoram cerca de 5 minutos.
Pois, eles mexem-se muito devagarinho, não é? Mas voltando ao nosso tema de hoje, por acaso, quem está a ouvir sabia que há outros países que destacam um Dia Mundial da Preguiça em 20 de agosto. Por exemplo, há uma aldeia no norte do Montenegro, que é um pequeno país dos Balcãs, onde se faz, desde há muito tempo, um concurso curioso que chama a atenção. Este concurso é um concurso para eleger o cidadão mais preguiçoso. A tradição teve origem há 12 anos atrás, para brincar com uma ideia popular de que os montenegrinos eram preguiçosos. Neste concurso, de acordo com as regras, os concorrentes têm que ficar deitados, porque sentarem-se ou ficarem em pé é uma violação das regras. E isto elimina imediatamente o concorrente. Embora possam fazer umas pausas de 10 minutos para ir ao WC, à casa de banho.
A cada 8 horas.
Mas a cada 8 horas, não é?
Sim, 8
não
horas.
Não é de estar sempre a levantar-se, não é?
Então tens que aguentar 8 horas sem ir à casa de banho?
Sim, era isso que eu estava a dizer, não é? Porque senão, imagina, estava um bocado farto de estar deitado. Ai, desculpe, tenho que...
Vou-me levantar.
Não pode, não é? Tem que haver aqui
então são algaliados. Ficam lá deitadinhos no chão.
Muito bom. Por acaso não tive notícia que acontecesse, mas já. Pronto. E os concorrentes podem mexer nos telemóveis, nos notebooks, ou ler um bom livro para passar o tempo, entre outras opções. Portanto, não têm que ficar ali, tipo,
mesmo
em meditação transcendental sem fazerem nada. Este ano, segundo informações que eu consegui aqui recolher, eles ficaram mais de 800 horas deitados, ou seja, isto são mais de 34 dias, não é? E a contar, mais de, não é? E o prémio para o vencedor são 1000 euros e o realmente tão cobiçado título de o mais preguiçoso. Mas enfim, muitos podem rir da ideia deste concurso, mas talvez tenhamos algo a aprender com o ato. Podemos chamar de preguiça intencional, não achas?
Pois, porque para além de nos podermos rir da ideia deste concurso, talvez possamos refletir sobre o ritmo frenético em que vivemos as nossas vidas e também sobre o que poderíamos aprender, por exemplo, observando alguns animais tidos como preguiçosos.
Sim, até porque esses animais têm instintos, sentidos muito mais apurados do que nós e dependem deles para sobreviver nos seus habitats.
Exatamente. Não? Vamos então conhecer 4 lições notáveis que esses animais têm para nos ensinar.
Posso começar?
Podes.
Obrigada. Então, no que se refere à sabedoria dos animais, vamos falar sobre as preguiças, os ursos e os leões e aquilo que eles têm para nos ensinar sobre a vida.
Então vamos lá. Primeiro, economize energia como uma preguiça. Contrariando a crença popular, as preguiças não são preguiçosas, são mestres da eficiência energética. Segundo os zoólogos, as preguiças são eficientes em termos energéticos. A missão evolutiva da preguiça é simples: conservar energia, e estão focadas nesse propósito. Por exemplo, sabias que elas levam 28 dias para digerir uma única folha?
Mas é uma folha grande, é preciso que se diga, não é? Sim, uma folha pequenina, uma folha grande, não é?
28 dias. Essa eficiência lembra-nos da importância de conservar a nossa própria energia e reconhecer o valor do descanso também.
Segunda dica: seja uma lesma e use menos recursos. Ganda lesma. Então, a sobrevivência dos mais lentos pode ser um mantra da longevidade. Estudos recentes sobre os molúsculos sugerem que aqueles com taxas metabólicas baixas tendem a resistir à extinção, pois precisam de menos recursos. E num mundo onde consumimos mais recursos do que a Terra pode repor, talvez precisemos de aprender com estes pequenos seres. Até porque certamente concordará que as probabilidades de sobrevivência a longo prazo podem aumentar se utilizarmos menos recursos, não é? Isto não é novidade.
Olha, eu por mim concordo com o que acabaste de dizer. E tenho aqui mais uma proposta. Faça como um urso. Siga o caminho mais fácil. Os ursos evitam esforços desnecessários. Eles optam por caminhos mais fáceis, conservando energia. Aliás, Charles Robbins, da Universidade de Washington, lembra-nos que, evolutivamente, economizar energia era vital para a sobrevivência. Para nós humanos, talvez isto se traduza em simplificar as nossas vidas, evitando complicações desnecessárias.
Uma grande verdade, não é? A ideia é descomplique, e descomplique é palavra de ordem. Mas tenho aqui mais uma sugestão, e acho que desta, Luísa, tu vais gostar muito.
É.
Aprenda com os leões e priorize o descanso.
Ah, pois. Eu também sou leão.
Pois, é de signo, não é?
Pois. Mas pronto, mas também...
Leoa. Aprenda com os leões e priorize o descanso. Então, se aquele que é considerado o rei da selva descansa 20 horas por dia, também querias?
Ai, eu
não, era demais. Só sobravam 4.
Pois também não, mas 20 não.
Não, 20 mas... Mas dizem aqui em relação aos leões, eles descansam 20 horas por dia, porque é que não podemos permitir-nos fazer o mesmo ocasionalmente? Então, pontualmente, podes dormir 20 horas.
Não, vá, num dia.
Se conseguires, mas se calhar consegue. Enfim, priorizar o descanso é vital para a produtividade. Num mundo onde o sono é muitas vezes negligenciado, olhar para esses fantásticos felinos oferece-nos uma lição valiosa sobre a importância da pausa adequada e como o sono pode ser importante para a nossa saúde.
Ora, aí está. Pois sobre isso da importância do sono, eu não podia estar mais de acordo, até porque eu gosto imenso de dormir.
Já sabíamos.
Eu acho que os nossos ouvintes também.
E por isso eu disse que imaginava que tu ias mesmo gostar, não é? Particularmente desta sugestão. E para nos falar sobre como o não dormir bem pode ser prejudicial para a nossa saúde, temos connosco a nossa Joana Saga, que escolheu como tema de hoje os perigos invisíveis de não dormir bem. Olá, Joana.
Olá, Joana. Olá, boa tarde. Como estão?
Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez.
Muito obrigada.
Já tínhamos saudades desde há 15 dias.
Exatamente.
Então,
pois é.
Conta-nos hoje... lá tudo sobre...
Eu hoje tentei ir ao encontro do vosso preguiçar.
Então,
hoje o tema que vos trago é os perigos invisíveis de não dormir bem. E porquê? Como vocês já falaram, e muitas pessoas gostam de dormir, mas também é verdade que há quem não goste. Que há quem até se levanta da cama porque começa a ter dores nas costas, ficar mais tempo na cama. Ou até há aquelas pessoas que dizem: eu, quando morrer, tenho tempo para dormir. Ou, enquanto se dorme, está-se a perder tempo. Este tipo de comentários. Ditados, comentários, são ainda bastante frequentes na nossa sociedade. Por outro lado, quando falamos em crianças, quem não ouviu já a velha frase de deixa estar que enquanto ele dorme ele está a crescer.
Ah, pois é.
Ou enquanto está a dormir, está a aprender.
Ora, se aprender não conhecia, tu conheces?
Eu aprender também não.
Ah,
ou a crescer sim.
Crescer sim.
Os nossos ditados antigos, muitos deles têm muita coisa, muito verdade.
Tenho que nos explicar bem essa do aprender, porque essa eu não sabia. Então vá, vamos por partes.
Então, exato. O sono é uma das funções fisiológicas mais importantes do ser humano. E a preguiça é muito sábia, a preguiça dorme muitas horas, não é? Vocês estavam a falar antes. E o ser humano também precisa. Okay? A ideia de que o sono é uma coisa superficial, supérflua, luxo, que não é importante, não é verdade. Se assim fosse, olhem bem à volta para a vossa sociedade e vejam quantas pessoas, quanta percentagem da população portuguesa e mundial também, mas portuguesa, que toma a medicação para dormir.
Para dormir. Uhum.
E quantos de nós, e quem é mãe ou quem cuida de pessoas doentes, que precisam de cuidados durante a noite, ou quem faz turnos noturnos, sabe
pois
bem...
Pois, essa questão dos turnos de trabalho é muito complicado.
Exatamente, também. Sabe bem o difícil que é lidar com as questões do sono, porque altera muita coisa na nossa fisiologia, altera o nosso humor, altera a nossa capacidade de aprendizagem e retenção. Mas isto é aquilo que já é mais ou menos sabido. Talvez não saibam tanto é que, querem adultos, querem crianças, e daí o ditado bater certo, a hormona do crescimento é produzida durante a noite.
Ah. Então quer dizer que aqueles que são muito altos dormem muito?
São muito
altos, dormem muito. Ah. Não estás aqui...
E os que são pequeninos dormiram condensado.
Dormem um pouquinho.
Nunca é assim tão linear. Mas há uma certa paralelismo. Relação. Pessoas que dormem bem têm um melhor desenvolvimento. O que é importante perceber? Não é só o crescimento. Nós, quando falamos hormona do crescimento, associamos logo ao crescimento em altura, e, portanto, às crianças, porque os adultos já cresceram. Não é bem assim. Cada vez que o seu cabelo cresce, cada vez que a sua pele regenera, cada vez que os seus órgãos regeneram, cada vez que os seus músculos regeneram de uma caminhada, cada vez que está num processo digestivo, cada vez que os seus órgãos precisam de ser limpos, tudo isto acontece no sono.
No sono.
E a hormona do crescimento...
E mentalmente também há aqui.
E a hormona do crescimento acontece exatamente no sono para permitir estes processos de regeneração.
Oh, Joana, e há um bocado, desculpa lá, mas há um bocado falava, e a Fátima, acho que foi a Fátima que falou dos turnos. Eu sempre tive essa curiosidade, muita gente diz, o dormir de noite não é o mesmo que dormir de dia.
Bem verdade.
Não é?
Bem,
porque
verdade.
As pessoas, quando fazem turnos de noite, o sono durante o dia não é a mesma coisa. Não.
Isto tem a ver com o nosso relógio biológico. Temos uma espécie que é para estar acordado durante o dia, dormir durante a noite.
Nem mais.
No ciclo do sol, não é?
Nem mais, exatamente. O chamado ciclo circadiano, que é um dos ciclos mais reguladores
de todas as
do funcionamento humano. Exatamente. O ciclo circadiano tem a ver com a luz, com a exposição à luz. Okay? Portanto, quando o estímulo da luz entra pelos nossos olhos, digamos assim, nós temos na retina uns neurónios que estão logo ali, que detectam a luz e dizem ao cérebro: oi, é para estar acordado. Mantém-te ativo, aumenta o cortisol, baixa a produção da dita melatonina, que há pessoas que tomam melatonina com bromina, baixa a produção disto e estamos acordados. Dizer assim de uma forma muito, muito simples. Pá. Quando nós começamos a trocar isto, ou seja, estamos a obrigar o corpo a estar acordado numa fase em que teria de estar a repousar. E a luz artificial, apesar de incutir também este estímulo,
não é a mesma coisa.
E, portanto, sim, as pessoas têm turnos, por isso é que normalmente há uma redução em termos de horários e um aumento em termos de folgas, têm uma desregulação hormonal, inclusivamente, estão a sujeitos a esses riscos, não é? E quando falamos do sono, não é só hormonas, também é coração. Não há doente cardíaco que durma bem. E não há quem durma bem, que não corra o risco, atenção, corra o risco, a probabilidade é maior, não é taxativo, não é? De vir a ter problemas cardíacos. Portanto, isto é sério. Isto é muito sério. Não é à toa que doentes neurológicos, por exemplo, quem tem um AVC, quem teve uma lesão vertebromedular, um traumatismo craniano, uma criança com paralisia cerebral, têm perturbações do sono. E o que é que isto faz? Faz com que a longo prazo aumente o processo de degradação. Porquê? Porque é durante o sono que se dá a regeneração. Okay. E, portanto, como a pessoa não dorme bem, não chega a ir à fase mais importante do sono, que é a fase não REM, portanto, do que está sob o sujeito da fase 3 e a fase 4, que é assim, a fase do sono mesmo fundo, essas pessoas muitas vezes não chegam a ir a essa fase.
Pois, porque há o aspecto, pode-se dormir muito, mas não se dormir de qualidade. De qualidade.
Pois. Uhum. Exatamente, e isso é um fator que as pessoas devem questionar, é, eu acordo descansado, eu acordo com a energia, se não... É porque não dormiu bem, até pode ter dormido muitas horas, mas não ter ido à fase funda. Ou eu acordo muitas vezes, micro despertares, isto também perturba o ciclo de entrada num ciclo mais profundo, ou às vezes as pessoas nem se apercebem que estão a ter micro despertares, mas acabam por ter, ou eu demoro a adormecer, tudo isto são perturbações do sono. Tudo isto são, e há outras, não é? Porque há pessoas que têm problemas da apneia, etc, que já são coisas mais, um bocadinho mais complexas e com outras características, mas tudo isto tem a ver com a questão do sono, e o sono é fundamental para a nossa função cerebral, para a capacidade de memória das crianças. Exatamente. Ou seja, é durante o sono, okay, que se dá o processo de memorização e de aprendizagem, consolidação dos conhecimentos adquiridos no dia anterior.
Pronto, estás a ver, por isso aprender, daí o aprender.
Exatamente.
Daí tu aprender.
Sim, dormir é aprender.
Exatamente, pois. Exatamente. Dormir é aprender. E daí as crianças precisarem tanto, porque elas estão numa fase de crescimento, não é? De aprendizagem constante. E à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa tendência para dormir começa a ser menor. Agora, aqui é aquele binómio, não é? Mas então não precisamos de mais. Não, nós continuamos a precisar. E quando nós falamos de horas de sono, um adulto deve ser entre 7 e 9. Nós continuamos a precisar e temos que privilegiar cada vez mais este momento da vida, porque reduz muito o stress, reduz muito o cortisol no organismo, que vai reduzir os processos inflamatórios. Portanto, quem é um doente com doenças inflamatórias precisa de respeitar o sono. As pessoas que têm fadiga crónica, as pessoas com fibromialgia precisam imenso respeitar o sono e precisam muito mais tempo a dormir. E a dormir de qualidade, claro, idealmente. E isto é uma problemática tão... evidente, até em nós na clínica, que nós fazemos não é uma avaliação da pessoa, o tema do sono entra sempre na avaliação, porque é de facto importante eu estar a recuperar um atleta, se ele não dormir bem não vai ter a mesma recuperação, eu estar a trabalhar com uma pessoa com fibromialgia que não durma bem, não vai ter o mesmo efeito, estamos a lutar contra o organismo, não faz sentido. Então isto é tão evidente para nós e é tão claro esta importância que... Bem, para além de nós virmos a ter o nosso próximo chá, Conversas e Saúde, passa aqui a dizer dia 28 de novembro, às 21 horas, na clínica ou no YouTube e no Instagram, sobre o sono, exatamente. Para além disso, temos vindo a desenvolver toda uma área de intervenção que ajuda a melhorar a qualidade do sono, com especialização internacional, etc., para melhorar a questão do sono, porque é transversal a todos nós. Todos nós temos que dormir. Não há ser humano que não durma.
E não só, as outras espécies também dormem.
Como a preguiça, não é?
Passa muitas mas há horas outros, a dormir.
Acho que os peixes também.
Sim.
Sim.
Não é? Aí já não é a minha expertise. É a minha área.
Mas pronto, acho que os peixes também. Mas pronto, isto tudo para dizer que realmente o sono é uma função muito importante. Embora a sociedade hoje em dia... despreza um pouco a importância do sono, não é?
Despreza um pouco, não, despreza muito.
Muito.
E atenção que temos muitos hábitos que são muito nocivos para a qualidade do sono.
Por exemplo?
Ver televisão até tarde.
Ou estar
nos ecrãs, porque a luz dos ecrãs não é mais grave do que a luz de um teto, não é? A luz do ecrã vem diretamente para o olho e está a dar o estímulo, não é? À retina, a dizer, não, ainda é de dia, mantém-te acordado. Ou seja, estamos a inibir a hormona que naturalmente nos vai fazer dormir. E depois o que é que as pessoas dizem? Ah, vou para a cama e demoro a adormecer, então tomo melatonina. Se tivesse deixado há 3 horas atrás de estar exposto a tanta luz, teria conseguido a mesma coisa, se calhar, de forma natural. Uhum. Claro que isto, a longo prazo, com o acumulado dos anos, cada vez se vai tornando, se vai desregulando mais o ciclo. E depois já não é só com mudanças de hábitos, que se chama a dita higiene do sono, que às vezes se consegue. É preciso, às vezes, mais uma ajuda. Como, por exemplo, com a nossa neuromodulação, etc., que ajuda imenso. Mas a verdade é que tudo depende muito também de um comportamento. E como uhum. vocês estavam a falar, e muito bem, no início do programa, dos hábitos, da questão da preguiça, também é uma questão de hábitos, não é? Uhum. De comportamentos. E estes hábitos de sono também devem ser respeitados. Se repararem, e é preocupante, não é? O número, por exemplo, até de pessoas jovens, que até praticam desporto e até são ativos e têm 50 e poucos anos e, puf, de um momento para o outro tem um infarto agudo de miocárdio. Credo. Infelizmente isto é uma realidade. É. E se formos a ver, às vezes é muito comum na história deles todos estarem sob um grande stress, estarem a ser alvos, ou por trabalho, ou por situações familiares, não importa, mas estarem sob um grande stress e terem uma má qualidade de sono. Vejo. Muitos deles têm. E portanto não conseguem equilibrar-se na vida e o organismo diz: ai, não paras, ai, paras. E pum.
Paras porque eu vou te dar
o alerta.
Porque uma das dicas importantes que se podem dar é não esperar estar com sono para ir para a cama, não é?
Sim, também. E depois há aquelas pessoas que o que é que acontece? Que quanto mais tarde se deita, vão se deitando cada vez mais tarde, ficam até à 1, 2 da manhã a ver televisão. Claro que no outro dia de manhã não acordam às 8 da manhã, não é? Se calhar até acordam mais tarde ainda. E a própria luz solar já é diferente. Portanto, isto depois começa a ser uma pescadinha de rabo na boca, não é?
Nós depois dizíamos de trabalhar de dia, dormir à noite, ou trabalhar de noite e dormir de dia.
E depois isto é tudo muito sensível, porque, por exemplo, a melatonina, a dita hormona que nos faz dormir, o pico dela, quando ela começa é às 6 da tarde. Começa a surgir. Às 6 da tarde, quando o sol começa... exceto o verão, não é? Ali alguns dias de verão,
é?
Quando o sol começa a baixar a sua intensidade.
Às vezes a mim vem mais cedo.
Deve-se dormir
do que às 6. Às vezes a seguir ao almoço, ela ataca-me.
Mas isso é para outra questão.
Mas é que isso deve-se dormir com as galinhas e acordar com o galo.
Pois é.
Exatamente. Deitar cedo e cedo erguer, saúde e faz crescer,
estás a ver?
Como tu dizes,
mas eu não era em altura. Mas o aprender não estava a apanhar. Mas agora já percebi.
É isso mesmo. Depois, o que é importante perceber? É que há várias coisas que contribuem. Ou seja, o sono, nós temos três estados, digamos assim: o estado de acordado, o estado de sono leve e de sono profundo. E é, muitas pessoas ficam muito sempre nos sonos leves, no dito sono leve. Ou então estão num estado tal de fadiga que é aquela pessoa que acorda na mesma posição.
Sim.
Isso às vezes também não é sinal de ser um bom sono.
Não, mas isso acontece-me imenso.
A sério? Ai, eu nunca acordo na mesma posição.
Eu antigamente mexia-me imenso na cama quando era jovem. Mas depois, a partir de certa altura, comecei a ficar muito... muito sossegadinha a dormir. E até sou capaz de acordar, não sei se exatamente na mesma posição, mas deitada para o mesmo lado, sem me ter mexido muito.
Sim,
e eu até achava que isso era uma coisa boa. Não é?
É fruto do amadurecimento. Não.
Tenho que começar a voltar ao hábito antigo em que mexia.
Não é necessariamente um bom sinal.
Okay.
Se reparar, até acontece mais quando está mais cansada. Ou seja, é quase como se fosse... porque o nosso organismo é uma coisa fantástica, uma coisa incrível. E quanto mais temos a ação de um sistema, e aqui voltamos aqui a um tema que eu gosto muito, que é o sistema nervoso autónomo, não é? Que estou a voltar a trazer isto para a rádio. Quando voltamos, quando temos uma reação muito forte de um, o outro também tem que reagir igualmente forte para ser ouvido, digamos assim. E quando entramos neste extremo, já não estamos a falar de um equilíbrio, já estamos a falar de uma luta. E o que é que acontece? Quando se está nesse sono, assim, que também não se mexe, nós precisamos aqueles micro-movimentos que nós vamos tendo durante a noite e que vamos mudando de posição e tal, são o nosso sistema nervoso aqui, simpático, que nos vai dando assim uns pequeninos acordares, uns pequenos beliscões, sem ser acordar realmente, não é? As mudanças de posição. Ai, comecei-me a perceber que me está a doer o braço e mudo de posição, mas continuo a dormir. Que são como que evitam que o nosso coração pare. Porque se nós ficarmos a dormir sempre sobre essa forma, a nossa frequência cardíaca e a respiratória vai naturalmente diminuindo.
Eu creio. Diz ao teu marido para ti,
diz ao teu marido para ti dando-me umas cotoveladas,
puxar-lhe a roupa para ficar.
É só importante é criar aqui alguns hábitos de higiene do sono. Lá está, assim como por exemplo o exercício. Quem faz o exercício à noite não é de todo a melhor altura para fazer exercício.
Porque exercício quem vai ao ginásio depois
às 9 da noite, que é bastante frequente. E eu percebo que às vezes é a solução.
É a única altura que tem.
Mas se puderem optar, optem pela manhã. Porque naturalmente de manhã nós acordamos graças a um spike, a um pico de cortisol. E aí é positivo, é bom termos cortisol na veia para nos acordar.
Aproveitar.
E é aproveitar de manhã porque o exercício estimula esse cortisol. À noite nós já não queremos, porque quando há cortisol não há melatonina. Okay. E as pessoas dizem, mas eu faço exercício e a seguir fico, a seguir é que eu durmo, que é uma beleza. Lá está, é o efeito... O cortisol ficou tão alto que agora o outro sistema tem que entrar à paulada para poder entrar. Só que isto mais cedo ou mais tarde vai ter outras consequências. E o sono não vai provavelmente à fase funda como deveria. Então também não recupera os músculos como deveria.
Pronto, é um engano. Eu pensava pelo facto de ser assim tão calminha a dormir, que era porque eu tinha um sono reposado e profundo. Pronto, era tão profundo.
É preferível do que ter muitas insónias.
Sim, é verdade.
Sim. Também não acredito que seja num estado tão preocupante assim, calma. Mas só para não ficarmos aqui, tudo o que é opostos.
Sim. Pois, tudo o que é extremos é de evitar. É. Então, não sei se Joana tem aqui mais coisas para nos falar sobre o sono.
Tenho sempre muitas coisas, é só deixarem-me.
Temos mais uns minutinhos.
É. O sono também é muito importante. Se formos a pensar, por exemplo, em termos, já falei de processo inflamatório, mas também processo imunológico, ok? Quando nós falamos em processo inflamatório e imunológico, normalmente quanto pior tiver a nossa imunidade, maior vai estar o nosso grau de inflamação, ou mais provável é, porque tem a ver com a nossa microbiota, dos nossos intestinos, com a nossa toda a regulação do sistema nervoso autónomo. E o sono é mais uma ferramenta para isto, ou seja, tem aquelas pessoas que têm aquelas doenças autoimunes, precisam mesmo de beneficiar o sono por isto, porque vai ajudar a regular a sua imunidade e, portanto, o seu processo inflamatório.
Durma pela sua saúde.
Exatamente. Isto é muito interessante, porque esta história do sono não foi muito valorizado até muito recentemente. Uhum. O sono, assim, com esta temática para a sociedade, estamos a falar, se calhar, de há 3 anos para cá, de 4 anos para cá, que começou a vir um bocadinho mais à ribalta. E veio porquê? Porque se descobriu, e foi num dos prémios mais conceituados no mundo da medicina, que havia uma grande relação entre a doença parkinsónica e problemas de sono. E a partir daí começou-se a estudar o sono com uma outra perspectiva.
Este estudo do sono apanhou boleia da importância de saber mais sobre Parkinson, sobre a doença de Parkinson.
E que daí percebeu-se que não é só a questão do Parkinson, é um conjunto
que era uma coisa muito mais
alargada, muito mais ampla e muito mais relacionada com a componente elétrica, bioelétrica do nosso corpo, do que propriamente só química. Claro que não há uma coisa sem outra no nosso organismo, são sempre processos eletroquímicos, sempre. Mas achava-se sempre que era a questão da melatonina, e depois há muita gente que diz, toma melatonina, mas aquilo não me serve para nada. Porque não é só isso, efetivamente. Então, há aqui todo um conjunto de medidas que as pessoas podem fazer, meditar, respirar.
Parar para pensar.
Parar para pensar, preguiçar.
Preguiçar.
O nosso tema de hoje, não é?
Exato, podem preguiçar antes de ir para a cama.
Fazer exercício, quanto mais cedo melhor, tentar criar uma rotina de horas de sono, ou seja, tentar não escapar muito. Claro que na noite de Natal está toda a gente para dormir.
Ter uma hora certa para ir dormir.
Uma hora certa para ir dormir, mais ou menos uma hora constante para acordar. E estas pequenas coisas podem parecer picuinice, mas são muito importantes, porque é isso que nos vai tornando, porque as coisas o sistema não se regula de um dia para o outro, não é? Isto não é nada assim, vai-se regulando. E estes pequenos hábitos diariamente é que nos vão trazendo alguma consistência no sistema. Okay? E isso é muito importante. É regular o nível de stress, o nível de cortisol, é muito importante. Então, respirar, fazer exercício e nutrição.
Ah, pois.
Meus senhores e minhas senhoras, não vale beber café depois das 6 da tarde, não é? Então estamos a querer o pico da melatonina e vamos lhe dar cafeína.
Mas não só. Café.
Não só.
É o chá também.
Chá.
Não só. Tudo que seja estimulante. Tudo que seja estimulante. Portanto, a nutrição, mais uma vez, aqui também entra.
Pois.
Também entra o barulho. E então, mesmo todos os processos, por exemplo, porque é que às vezes a pessoa, se eu comer muito ao jantar, nem durmo bem.
Claro. Eu, por exemplo, se beber um chá preto às 4 da tarde, estou até às 3 da manhã acordado.
Às 4 da tarde?
Sim, por aí. Sim, porque pode afeta-lhe o pico da melatonina.
E, por exemplo, o café faz tudo. Muito menos.
Ah, a teoria mas cada tem mais pessoa... efeito que a cafeína.
Sim, caso. Às vezes, tipo, em jantares e não sei o que, até bebo um café. Passado uma hora, se estiver aqui para a cama, vou para a cama e durmo.
Mas se beberes um chá...
Bem, se beber um chá...
Já sabemos qual é a técnica.
Chá com teína. É sério, sim, é uma boa técnica. Uma vez fui a um casamento em Évora e depois voltávamos para Lisboa. Estás a ver, no início de casado, já não vamos gastar dinheiro, não vamos ficar lá a dormir, não sei o quê. Não faz mal nenhum à meia-noite um chá preto. Pumba, às 3 da manhã vim para Lisboa a conduzir. É bom.
Imagino. Pronto, mas se for tipo uma tisana, já não tem
nenhum efeito. É só tipo, é o chá verde, não é? O verde, que esses têm meteína, não é? É
exatamente. Pronto, aqui está um exemplo de nutrição. Coisas que podem estimular o
mas
uma
não
coisa
só,
ou outra.
Mas não é só o chá e o café, há mais coisas.
Sim,
não?
Sim, sim. O álcool, não é? Uhum. Mesmo, por exemplo, chocolate. Há várias aqui. Pois aí, a parte nutricional tem muito que se lhe diga e também tem muito a ver com a pessoa para a pessoa.
Pois, porque nem todas absorvem os pronto. Alimentos da mesma forma.
Mas ainda assim há coisas mais estimulantes do que outras, não é? Mas, por exemplo, porque é que é tão importante também termos algum tempo antes de irmos para a cama da digestão? Não é só por causa das questões dos refluxos, que isso depois também tinha aí para explicar, mas porque os órgãos estão num processo de limpeza também. É, durante a noite, todos os nossos órgãos, é quase como se fosse o reboot do computador, faz o reset, não é? Faz e por isso é que o sono é tão importante, porque nos garante que nós estamos operacionais para o dia seguinte. Porque nós, durante o dia, enquanto estamos em atividade, só acumulamos toxinas. Pois essas toxinas vão sendo eliminadas, algumas vão sendo ao longo do dia, obviamente, com a urina, com o suor, mas há muitas outras que vão sendo durante a noite. E os órgãos precisam desse tempo de limpeza. E por isso é que às vezes há aquelas questões dos jejuns intermitentes, faz bem, senão tem muito a ver com isto também, com a questão da limpeza do órgão.
Muito bem.
E pronto, e estes e muito mais temas teríamos aqui para falar sobre o sono.
É verdade. Nós aqui também com a Joana é sempre... Podíamos continuar.
Sim.
Mas antes de nos despedirmos da Joana, vamos aqui deixar mais uma vez este...
Alerta.
Esta alerta.
Esta dizer, notícia.
E esta notícia, que é o Chá Conversas e Saúde, que é às terças-feiras, às 21h. Vai haver dia 28
quer dizer
de novembro, 28 de novembro e 12 de dezembro.
Exatamente, é uma iniciativa que é uma vez por mês, é uma iniciativa gratuita, sem inscrição. As pessoas podem nos acompanhar no YouTube ou no Instagram ou ir diretamente à clínica. A ideia é mesmo que seja uma conversa, portanto, enquanto se bebe um chá, literalmente conversamos e as pessoas podem colocar as suas dúvidas.
Um chá tipo tisana, não é? Para não estragar o sono.
Quer dizer, não sei.
Depende da hora.
Se a Luísa for, vou-lhe dar chá preto para estar atenta.
Combinado. Às 9 da noite a beber um chá preto.
Ficamos acordados até ao dia seguinte.
Só se for. Muito obrigada Joana.
Obrigada.
E fica aqui também o convite para os nossos ouvintes. Já sabem, terças-feiras às 21h, 28 de novembro e 12 de dezembro.
Na Physio Solutions. Não é? Obrigada.
Obrigada.
Estamos no Centro Cultural de Belém para um ensaio de imprensa para o qual a Rádio Freguesia de Belém tem o prazer de estar presente, o ensaio de imprensa da Maria da Fonte, de Augusto Machado.
Exatamente, e esta nossa presença aqui hoje, da Luísa e minha, enquadra-se na nossa rúbrica
Belém acontece.
E então, e para já, se calhar, podíamos fazer aqui um pequeno enquadramento, não achas?
Quem é a Maria da Fonte?
Quem é a Maria da Fonte? Então, e porquê esta opereta Maria da Fonte? E a Maria da Fonte, no âmbito desta opereta, é o segundo título recuperado pelo Laboratório de Ópera Portuguesa, criado em 2022, e está sediado aqui no CCB, no Centro Cultural de Belém. E trata-se de uma opereta que é de natureza cómica e satírica, bem ao jeito dos cânones da geração de 70. Esta opereta foi escrita por Augusto Machado, a partir de um libreto original da autoria de Batalha Reis, Gervásio Lobato e João Francisco de Eça Leal, e tem sido estreada no Teatro da Trindade, e foi estreada no Teatro da Trindade em 1879. Embora o libreto não tenha chegado até nós, porque entretanto parece que perdeu-se, não é? Uhum. A qualidade musical e a pertinência do tema justifica esta escolha. Esta opereta tem a direção musical de João Paulo Santos e a encenação de Ricardo Neves Neves, que é também o autor do libreto atual, e a Opereta Maria da Fonte apresenta uma heroína popular como uma mulher intensa, corajosa, que apesar de não se revelar com a força e convicções de uma Joana d'Arc, não se demite de uma certa consciência social. Nós estamos expectantes e ansiosas, não é, para assistir.
Exato, estamos aqui já preparadas para assistir e depois também podermos ver se conseguimos ter alguns testemunhos.
Exatamente, alguns... fazer aqui algumas entrevistas a alguns participantes desta opereta, mas também o nosso objetivo era conseguir, se calhar, falar com o Ricardo Neves e enfim, vamos ver o que é que nós vamos conseguir, não é? Vamos ver
e os nossos ouvintes ficam expectantes, porque nós vamos conseguir qualquer coisa para eles.
Sim, porque a nossa ideia era conseguir falar com o Ricardo Neves, como eu falei, mas também com o João Paulo Santos, sendo que o João Paulo Santos, como nós dissemos há pouco, tem a direção musical e a edição da partitura, e o Ricardo Neves a encenação e o libreto moderno, portanto esta nova abordagem. Talvez consigamos falar também com a Jenny Silvestre, que enfim, é responsável pelo Laboratório de Ópera Portuguesa do CCB, que nos pode falar, no geral, sobre o projeto, não é?
Exatamente.
Então vamos ver.
Vamos avançar.
Até já.
Até já. Como tínhamos prometido aos nossos ouvintes, no programa de hoje vamos estar aqui a falar com algumas pessoas que estão relacionadas com esta opereta e vamos começar aqui com a Kátia Morese, que tem o papel principal, é isso?
O papel principal é meu.
Tem graça que eu fiz exatamente a mesma coisa quando a Fátima há um bocado me disse, eu disse, tem o papel principal.
Nós vinhamos aqui a chegar ao CCB e eu estava a dizer, olha, era engraçado que se nós conseguíssemos apanhar a Kátia para falar um bocadinho com ela, até porque há aqui alguma ligação à freguesia, não é? Os seus filhos andam aqui nas nossas escolas.
Na Escola dos Moinhos, sim.
E então, de brincadeira, a Luísa começou logo a cantar, exatamente como a Kátia fez agora, portanto é engraçado. E então, nós queremos saber como é que aparece aqui com o papel principal.
Bem, eu roubei... Não, estou a brincar. Não. Foi por sugestão do encenador e do maestro, João Paulo Santos. Aliás, eu já trabalho com este encenador, o Ricardo Neves, já há algum tempo. Aliás, nós fizemos agora há pouco tempo o Anel do Unicórnio ali no Teatro Luca, também aqui, e também eu até cheguei a falar à educadora da Terezinha e à possibilidade de levarem lá os moinhos, porque era uma ópera para crianças de uma hora, muito gira, e esta opereta também é muito, muito gira, e então basicamente foi sugestão deles os dois para eu fazer a protagonista da opereta.
Porque a Kátia já canta há algum tempo, queres?
Só uns 20 anos, não é?
Coisinha pouca.
Coisinha pouca. Não, já canta há algum tempo e quer dizer, eu estive em Londres a estudar e voltei para Portugal porque queria voltar para o nosso país e queria também muito ter uma família e acho que o nosso país pode dar muitas condições, digamos, para criar uma família em paz e sossego.
Ainda é de alguns na Europa e no mundo em que podemos estar seguros.
Exatamente. Portanto, foi uma das razões para que voltei. E então tenho trabalhado imenso no São Carlos, Gulbenkian, ou seja, em todo lado do país tenho trabalhado imenso.
Quero destacar, assim, algum dos seus trabalhos, para além deste agora, que vai ter o papel principal, como a Maria da Fonte.
Exatamente, a Maria da Fonte. Estive até bem pouco tempo no São Carlos a fazer a Butterfly. O que vai seguir vai também ser no São Carlos, mas em versão concerto, que é o Die Fledermaus. Depois ainda vou para Viena. Isto é, anda sempre um lado para o outro.
Vai à escola, sabias, Fátima, e os nossos ouvintes, se calhar, não sabiam que a mãe da Teresa e do Santiago também foi à escola cantar, não é verdade?
Ah, no Natal, sim, fizemos ali uma apariçãozinha e eu cantei uma canção de Natal para o pessoal, mas sim, talvez este ano calhe outra vez, quem sabe?
E eles adoraram, que eu sei.
Sim, foi muito giro, os meus filhos ficaram muito orgulhosos, coitadinhos, tão queridos. Aliás, a Teresa está-me sempre a dizer, oh mãe, a Ana está sempre a pedir para tu ires à sala cantar. E eu, oh Maurinha, eu sei, mas a mamãe está em ensaios, a mamãe não tem conseguido.
E é verdade que eu outro dia fui à escola e a Ana disse, oh Teresa, hoje é o dia da ópera, a tua mãe devia vir cá à escola.
Pois, então é assim, a vida de artista é assim, pronto. E os santos de casa não fazem milagres também.
Então, disse que já há 20 anos que está nestas lides. Como é que começa este gosto pela canção lírica?
Olha, isto não tem nada a ver, porque assim, eu sou, eu e a minha irmã do meio, somos os únicos músicos da família. Pronto, nós não tínhamos essa tradição. O meu pai ouvia muito ópera e adorava o Bocelli, adorava o Pavarotti, adorava o Domingo. Ouvia muito, mas nós achávamos que aquilo era uma seca, não é? Mas nunca liguei muito a isso. Até que veio Chuva de Estrelas e eu pensei, ah, eu quero concorrer ao Chuva de Estrelas, vou cantar a Whitney Houston, vou cantar a Mariah Carey, que era o que só via na altura, não é? E então eu pensei, ah, eu quero ter aulas de canto. Então comecei a querer ter aulas de canto e depois apaixonei-me de tal maneira pelo mundo lírico que descobri, eu quero ser cantora lírica.
Sua vocação, não é?
Exatamente. Eu antes disso queria ser veterinária, ainda passei por design, eu tirei design de interiores, portanto também tirei licenciatura em design, mas sempre quis cantar. Portanto, é isto.
E acho que fez muito bem.
Pronto.
Muito obrigada.
Obrigada. Foi... eu.
Obrigada, Kátia. Foi exatamente um gosto tê-la aqui. E vamos agora ainda ver a Kátia. Ver a Kátia atuar e vamos ver também se encontramos mais alguém para falar. Obrigada, Kátia.
Obrigada, eu.
Estamos de volta aqui com os nossos ouvintes, não é, Fátima?
É verdade.
E ainda estamos no CCB.
E encontramos aqui um dos personagens desta opereta, que é o Marco Alves dos Santos, que faz de
Ludovino.
O que é que nós queremos dizer? Quem é o Ludovino?
Bom, o Ludovino, nestes vaudevilles de aldeia, há uns personagens assim chave. Temos sempre um cónigo, ou uma autoridade religiosa, uma autoridade administrativa, e depois é o rico da aldeia, pronto. É o detentor das terras, e procura desesperadamente também uma esposa para casar. Está perdidamente apaixonado pela Maria da Fonte. Só
correspondido ou não?
Não é correspondido, porque os ideais revolucionários da Maria da Fonte não se compadecem com burgueses.
Exato, com amores burgueses, com latifundiário, não é?
Exatamente, com amores burgueses de latifundiário. E então ele é um bocado o pinga-amor da aldeia. Um bocado leviano, muito fora das preocupações das gentes da aldeia, por razões óbvias, porque ele não passa necessidades. Tem esta paixão enorme pela Maria da Fonte que não é correspondida, e então ele, para lhe fazer pirraça à própria Maria da Fonte, pede em casamento à irmã Joana.
Ah, que atrevido, não é?
Mas afinal fica tudo em casa, não é? Não tem a Maria da Fonte, mas tem a irmã.
Sempre tudo em casa, ou no largo da aldeia, ou na taberna do Aniceto, que é onde se passa.
O que interessa é ficar com alguém.
O que interessa é ficar com alguém, que ele não fica no fim, mas no final, não fica, ele fica no mesmo estado em que está, do início da opereta até ao fim, porque ele gosta da Maria da Fonte e não da Joana, mas como a beata da aldeia, também outro estereótipo destes vaudevilles, como a beata da aldeia resolve casar no fim, então temos casório e ele fica feliz na mesma, só por haver casamento e haver festa na aldeia.
Oh, Marco, e como é que surgiu esta ideia? Foi um convite?
Foi um convite do mestre João Paulo Santos, com o qual eu já trabalho há imenso tempo, e temos uma relação profissional muito já longa e muito boa, e é um enorme prazer sempre trabalhar com ele, e também com o Ricardo Neves, que encena esta opereta e fez a construção do texto, que é absolutamente genial e muito engraçado. E portanto, e que eu reencontro novamente, de modo que foi uma agradável surpresa quando fui convidado e aceitei imediatamente para fazer este projeto, que sabia à partida que ia ser muito, muito engraçado, muito divertido e nosso, não é? Com música de compositor português, e está na altura também de começarmos a divulgar também todo o nosso vastíssimo repertório de século XIX, que é muito pouco conhecido, e que temos o prazer de trazer pelo menos a música original de volta ao palco e ao contacto com o público.
Pronto, uma das perguntas que a Luísa e eu tínhamos aqui para colocar era justamente este libreto que é criado agora de novo, porque infelizmente parece que o libreto original se perdeu ou não sobreviveu, era o que é que achava desta nova abordagem. Já me disse que acha genial, não é?
Eu acho genial no sentido em que o Ricardo consegue acumular duas coisas no mesmo texto. Algumas coisas já com muita modernidade e abordando temas atuais, mas contada de uma forma a lembrar e escrita de uma forma a lembrar os velhos gloriosos filmes a preto e branco portugueses. E nesse sentido que eu acho que está muito bem escrito e tem muita, muita, muita piada, porque o gag é constante, e a forma de nós dizermos o texto é um bocado à antiga, mas com referências e com notas e com pequenas notas de muita modernidade e estrangeirismos, não muitos, mas alguns estrangeirismos, coisas que um jovem de agora diria, mas com uma história passada numa aldeia há 100 anos atrás.
Acabou por ficar bem conjugado, por isso.
Acabou por ficar muito bem conjugado, e serve também o propósito da música que nos foi deixada pelo Augusto Machado, que é uma música simples, mas sofisticada, no sentido é que é muito bom, de forma simples, mas é muito bem escrita.
Marco, muito obrigada por este bocadinho. Sei que agora tem que entrar em cena, não é? Portanto, já estão a chamá-lo. Eu e a Fátima agradecemos.
Sim, muito obrigada. Foi um gosto falar consigo.
Muito obrigado. Muito obrigado e até uma próxima. Tá? Obrigado.
E vamos passar a mais uma entrevista, não é assim, Fátima?
É verdade, mais uma entrevista com alguém muito importante neste projeto, não é?
Somos Sim. todos importantes. Boa tarde. Boa tarde.
Então, nós tínhamos, para já, estamos aqui com a Jenny Silvestre, verdade? E a Jenny Silvestre, que é responsável, enfim, ou está mais diretamente ligada a este projeto, que é a Maria da Fonte.
Sim, este é o segundo título do Laboratório de Ópera que criei o ano passado aqui no CCB, está presentemente sediado no CCB, aquilo que estamos a fazer é recuperar uma obra que foi encomendada em 1878 para ser estreada em 79 no Teatro da Trindade. É uma obra de um compositor que era amigo do Eça de Queiroz e que fazia parte da geração de 70, e que teve um libreto feito também por autores da geração de 70. Talvez aquele que nós conheçamos ainda hoje melhor será o Gervásio Lobato, mas também integrou este libreto o Francisco Eça Leal. Enfim, eram nomes com alguma consistência da geração de 70, e os números musicais que sobreviveram em manuscrito encontram-se presentemente na Biblioteca Nacional de Portugal, e é isso essa obra que nós estamos a recuperar, uma obra em português sobre uma heroína portuguesa, e onde nós temos tido o prazer de evocar à razão dela toda aquela herança da força no feminino que caracteriza ainda hoje a produção de muitas mulheres em Portugal.
Pois, porque essa era uma das questões que Luísa e eu tínhamos aqui para lhe colocá-la. Porquê esta opereta? Porquê a Maria da Fonte? Mas há uma razão, ou várias razões muito importantes, não é?
Sim, nós, o laboratório nasceu com o objetivo, ou com o sonho, ou a ambição, como queiram, de aproximar, por um lado, a investigação ao cidadão comum, e por outro lado, desconstruir o preconceito que ainda hoje existe em relação à ópera. sei lá, quando se diz ópera não se percebe o que eles estão a cantar, porque é que aquilo está tudo em estrangeiro, porque é que é um espetáculo tão caro, porque é que nunca fala de história nossa, histórias nossas, mas histórias de outros países. E então a Maria da Fonte abriu-nos aqui a oportunidade de nós apresentarmos um produto que é nosso. E darmos a conhecer a todos e colocar à disposição de todos um bocadinho desta nossa herança coletiva.
E que eu acho muito bem, não é?
Pois, eu também. Há bocado estávamos aqui, na entrevista anterior, estávamos a falar com o do vinho.
Ai, que é um charme de um rapaz, é tão bem apessoado.
E que nos falou um pouco sobre esta personagem que ele desempenha nesta opereta, e ele dizia que achava que esta adaptação deste libreto que foi feito agora, porque o libreto antigo se perdeu, ele adjetivou genial.
Porque... Eu sou suspeita, estou a dizer que sim, mas claro, eu estou mais do que contaminada, como podem imaginar. A Maria da Fonte, na realidade, encerrava este tesouro, que era o facto de ter perdido o libreto original. Nós só conhecemos o texto original daqueles números musicais onde temos lá inserido o texto. O libreto em si perdeu-se. E isto abriu-nos as portas ao que nós fizemos, aproveitámos logo a oportunidade, que foi encomendar ao Ricardo Neves Neves um libreto moderno. E porquê que isto é muito importante, ou foi muito importante no que é o contexto do nosso laboratório? Porque um dos problemas das operetas do século XIX é que nós estamos a falar de um espetáculo que é feito para consumo imediato. Eu acho que toda a gente se lembra do tal canal do Herman José.
Sim.
Toda a gente ficava à espera de que o programa começasse para nos rirmos imenso daquelas piadolas. Mas daqui a 50 ou 60 anos, o tal canal não vai ter piada nenhuma, ninguém vai identificar as piadas. É o que acontece muitas vezes com as óperas do século XIX. Nós até percebemos que devia estar ali algum gag, a fazer sátira de alguma pessoa daquele tempo, mas nós já não sabemos quem é. A encomenda do libreto moderno permitiu-nos transportar...
Fazer uma ponte entre o passado e o presente.
Exatamente. E o Ricardo é genial nisso. Já foi genial o ano passado, quando o convidamos para as Cortes de Júpiter. E agora, aquilo que eu penso que o nosso amigo Ludovino nos estava a explicar, é que não sentimos a diferença entre o texto do libreto e depois o texto cantado, que é o original de 1870.
Pois, ele estava a dizer que estava muito bem conjugado, tanto o antigo com o moderno.
Com o moderno, com as piadolas todas de hoje. Nós temos uma Barbie, nós temos muita gente gay pelo palco, nós temos, mas sem perder ao mesmo tempo aquilo que é o objeto desta opereta, que é a Maria da Fonte, uma mulher do Minho, convicta da importância da justiça popular, e portanto não se perde a função educativa e a essência que nós pretendemos também dar e transmitir.
Portanto, sem desvirtuar a história original, conseguiu-se trazer para o presente, incluindo aqui uma série de personagens que qualquer um de nós identifica na sociedade atual, e contamos uma história que é extremamente interessante e importante, e que toca aqui temas muito importantes e atuais, não é?
Sim, não nos podemos esquecer que estamos na antecâmara dos 50 anos do 25 de Abril. Aliás, no nosso projeto educativo temos estado a trabalhar precisamente essa via, e acho que o laboratório está a fazer história a partir da nossa própria história.
É isso mesmo.
Nós temos aqui para, de certa forma, não sei, terminar, fechar este momento tão agradável consigo. Eu sei que isto é, há uma semana onde vão acontecer várias coisas, não é só esta opereta, mas nós gostávamos de lhe pedir para... convidar, de certa forma, ou falar, as escolas da nossa freguesia se calhar estariam interessadas em...
Ai, tenho a certeza. Nós estivemos a trabalhar com meninos com três turmas da Casa Pia de Lisboa, que é a nossa parceira, e com duas turmas no agrupamento de escolas de Monte Caparica, e eles estão tão empolgados que eu só posso dizer, venham todos terça-feira, até porque temos aqui um bombonzinho no final, que é... a récita de terça-feira, quando terminar, quando acabar o espetáculo, assim que se fechar a cortina, ela vai voltar a abrir, porque vamos abrir, abrir aqui um período de 20 a 40 minutos de confraternização com os corpos artísticos. Querem fazer perguntas ao Mestre João Paulo Santos? Venham! Querem fazer perguntas ao Ricardo Neves Neves? Estamos aqui à vossa espera.
Então basta agora dizer que horas é o local.
Muito bem, terça-feira às 10h30 da manhã no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém. Estamos à espera de todos. A única coisa que eu aconselho é que reservem o bilhete, porque estamos a ter uma pressão tremenda a nível de público e de procura, mas estamos aqui de braços abertos para receber todos que vierem ter connosco.
E os nossos ouvintes também estão convidados, como é óbvio, não é?
Claro. Portanto, mais uma vez, dia 14 de novembro, próxima terça-feira, às 10h30, no Grande Auditório aqui do Centro Cultural.
A estreia moderna é domingo às 17. Também temos na terça-feira, vamos ter tradução em língua gestual portuguesa e audiodescrição, porque isto é para todos e todos.
Ah, isto é uma boa medida.
Portanto, para além do dia 14, também no dia 12, não é?
Dia 12, domingo.
Pois, se bem que dia 12 vai ser já muito difícil haver bilhetes, mas podem tentar. Mas no caso não conseguirem já para o dia 12, dia 14 eu penso que continua a estar mais fácil.
E é mais fácil para as escolas também o dia 14, não é?
É. Aliás, o facto de ainda termos folga no dia 14 é precisamente por ser uma récita às 10h30 da manhã.
Exatamente.
Muito. Dia 12 às 17, vamos repetir para ficar bem memorizado, não é? Dia 12, que é domingo, às 17 horas, no dia 14, que é terça-feira, às 10h30, sempre no Grande Auditório.
No Grande Auditório do Centro Cultural de Belém. Há muitos grandes auditórios.
Um tão interessante como o do CCB, não. Só este.
Ah, até porque é de Belém, claro.
É porque é da freguesia. Jenny, muito obrigada.
Obrigada eu pela generosidade de virem aqui entrevistar-nos.
Obrigada a nós. Bom, e Fátima, estamos aqui com mais um convidado, entre aspas, não é? Ricardo Neves e Neves. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Alguém que é muito importante nesta opereta, não é? Para que esta opereta esteja a acontecer, não é?
Muito importante, quer dizer, espero não estragar o trabalho das outras pessoas, mas esforcei-me para dar um contributo o mais positivo possível. O João Paulo Santos fez a direção musical deste trabalho e recuperou a partitura de uma ópera ou de uma opereta que não era feita desde a sua estreia, desde 1879, e se nós pensarmos nisso, eu acho que este é um dos pontos mais fortes deste projeto, é ir buscar uma obra que tem 140 e tal anos, que foi tocada meia dúzia de vezes, e ela é tão bonita e é tão rica, e pensar que isto nunca mais foi feito é na verdade doloroso. E imaginem que agora passam outra vez
140
e tal anos sem ela ser feita. Acho que é mesmo doloroso, e eu gostava mesmo que ela pudesse ser gravada e feita muitas vezes mais. Eu tenho muito orgulho em fazer parte, uma vez mais, do Laboratório de Ópera Portuguesa, que eu acho que é um projeto que a Jenny Silvestre criou e que é fundamental na nossa cena portuguesa, onde a ópera nem sempre tem um lugar de destaque e às vezes é um bocadinho discreta. Acho que podia ter um papel mais importante, mas na verdade não tem havido um investimento, uma vez que o país inteiro só tem um teatro de ópera, e o contacto que o público em geral tem com a ópera é muito toque e foge. Há muita gente da minha idade ou mais velha até que nunca foi à ópera. Eu gostava que este espetáculo chegasse a muitas pessoas e que pudesse atingir um público muito mais transversal. Neste projeto especificamente, como o que nos chegou até hoje do libreto estreado no século XIX foram as partes cantadas que estavam anotadas nas partituras musicais, a música temos praticamente toda, as partes cantadas estavam com as partituras, as partes faladas, que representam mais de metade da opereta, não existem, então, ou pelo menos que nós saibamos, não existem. Então tive de escrever, primeiro com algum receio e medo, sem perceber como é que a história do Minho do século XIX e a história desta revolta, desta mulher, como é que isto era uma opereta e, portanto, onde é que havia a comédia disto? Portanto, no princípio não percebi. Uma das coisas que, de facto, me ajudou a perceber foi depois, quando tive o contacto com a música é muito brincada, faz lembrar às vezes Offenbach e as operetas de Offenbach, tem uma zona irónica sobre aquilo que é a música militar, aquilo que é a música popular, sempre muito elegante, mas muito brincada, e eu percebi a partir daí as minhas próprias liberdades dentro do que era a escrita do libreto. Claro que ao investigar, um dos libretistas originais é Gervásio Lobato, e li o Lisboa em Camisa, onde encontrei uma linguagem muito próxima daquela que nós encontramos nos filmes portugueses da época de ouro, dos anos 30 e 40, Vasco Santana, a Beatriz Costa, Maria Matos, o António Silva, uma linguagem que eu já conhecia desses filmes, e onde eu fiz um outro espetáculo para o Teatro Nacional, Dona Maria II, que eu entraria nesta sala que a Sandra Faleira encenou. Eu já tinha feito essa investigação, portanto houve ali uma relação com a linguagem que me era mais ou menos familiar. Então fui buscar essa linguagem, mas sem fugir àquilo que é o século XXI e aquilo que é a minha vivência e aquilo que eu conheço hoje, porque a opereta precisa desse lado atual, porque nós sabemos que o humor está muito relacionado com o imediato, com o que é da época, aquilo que existe hoje. Se eu tentasse recriar o humor do século XIX, eu acho que o espetáculo poderia falhar, porque aquilo que nos faz cócegas hoje não é necessariamente aquilo que fez cócegas há 150 anos. Daí haver um lado atual e muito brincado também nesta opereta de hoje.
Eu acho que é isso mesmo, é mesmo conjugar o antigo com o moderno, que é para estarmos sempre atualizados, não é?
Sim, na verdade é um exercício divertido de fazer, porque o texto acabou quase por funcionar como um género de zigue-zague, onde, exatamente, mas onde eu parto de uma parte cantada que é do século XIX e depois evoluo para uma parte que é falada, que é escrita por mim no século XXI, e depois tem de voltar para o século XIX, depois volta para o século XXI, século XIX, e faz este exercício cerca de 20 vezes, porque nós temos 20 cenas. E esse foi, na verdade, um exercício que para mim foi divertido de fazer, com algumas dificuldades, porque aquela coisa de a escrita em que nós nos sentamos à mesa e a escrita acontece, isso não é assim. Isto foi um trabalho entre a investigação e a escrita, foram vários meses de investimento de tempo, portanto as coisas foram-se construindo ao longo do tempo, ao longo de algumas conversas que também tive com o João Paulo e da investigação que fui fazendo. Mas sim, foi um trabalho divertido oscilar entre estas zonas sem contrariar aquela que é a natureza da época, que está muito ligada à música.
Eu estou a ouvi-lo falar de Lisiada e sinto o entusiasmo que houve desde, se calhar, o momento zero em que pensaram começar a construir este novo libreto. Deve ter sido apaixonante, porque me parece que esta dupla João Paulo Santos-Ricardo Neves funcionou muito bem, não é?
Eu conheço o João Paulo Santos desde 2018, onde nós colaborámos numa ópera dirigida pelo Nuno Corte Real, é a composição dele também, com o libreto Pedro Mexia, e ele foi uma pessoa muito importante na minha ligação com a ópera, porque me deu muita confiança e fez assim um género de trabalho de ave, mãe ou pai que atira o filho pelo ninho e agora voa e desenrasca-te, senão a morte é certa. E ele fez esse trabalho comigo, mas isso na verdade revelou muita confiança da parte dele. Desde aí ficámos amigos e existe uma zona muito brincada entre nós, muito ligeira, divertida, etérea, leve, que é na verdade muito importante para qualquer trabalho de comédia, onde existe tensão é muito difícil a comédia brotar. Às vezes, como defesa na tensão, a comédia de facto nasce, mas não foi esse o espírito que criámos, foi sempre um espírito de de coisa leve e positiva no trabalho, de confiança, o que não significa que concordássemos com tudo, onde fizemos, fomos sempre fazendo ajustes, o que é normal. E nestas parcerias, porque eu às vezes trabalho a dirigir os espetáculos, trabalho sozinho, outras vezes trabalho com parcerias, seja com o João Paulo, também com outros compositores, isso também já aconteceu, ou com outros dramaturgos, ou outros encenadores, e o divertido nisto tudo é onde é que eu existo com o outro, qual é que é o meio caminho, o que é que eu posso aprender com o outro. Porque eu acho que o medo dos artistas, pelo menos é um medo que eu tenho, é como é que eu vou ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, nem sequer sei se vou estar na profissão ainda, porque como é sabido, é uma profissão tão... Isto é, parece que são areias movediças, nós não sabemos se vamos sobreviver a cada passagem, mas se estiver daqui a 10, 20, 30 anos, também tenho interesse em perceber, ou tenho curiosidade em imaginar que tipo de artista é que sou, e não queria, enfim, ter a sensação que parei no tempo, que não houve um conhecimento que foi crescendo, e trabalhar com estas pessoas, de facto existe a possibilidade de haver essa evolução e de haver um crescimento e aprender coisas novas.
Eu agora apetece-me dizer que bom que se perdeu parte do libreto.
Não prometo nada.
E disseste muito bem. Nós temos aqui a nossa curiosidade. Este espetáculo é um espetáculo para durar quanto tempo?
Uma hora e meia.
Uma hora e meia. E quando falava há um bocado de tentar puxar outros públicos, por exemplo, as escolas, na terça-feira, não é? Que nós também já falámos aqui.
Sim.
Faltam
10 minutos, daqui a nada tenho que me ir embora.
Pronto.
Então,
não,
então, nós queremos levar os espetáculos em geral e o acesso às artes, em particular este espetáculo e a ópera, a novos públicos, porque obviamente queremos que estes trabalhos que nós andámos a pensar e que falamos neles com entusiasmo cheguem ao maior número de pessoas, porque é muito frustrante. Vocês imaginam o que é fazer este trabalho de arqueologia do João Paulo, depois a minha escrita, o trabalho de encenação, com uma orquestra com 40 pessoas, em cena 50 e tal, mais não sei quantos criativos e técnicos, nós somos mais de 100 pessoas a trabalhar nisto. Em Lisboa fazemos duas sessões, têm de estar cheias, porque senão é muito frustrante avançarmos com este trabalho e depois apresentarmos a meia dúzia de pessoas.
E só vai haver esta, só vão acontecer estas duas sessões e depois já não...
Depois vamos fazer uma versão concerto na Póvoa do Lanhoso, onde existe um teatro que é muito pequenino, o espetáculo não cabe, mas vamos lá mostrar o texto falado, o texto cantado e a música, ainda que sem a cena, e depois faremos também em Faf o espetáculo na íntegra, naturalmente com as adaptações, porque os espaços são diferentes, mas vamos apresentar a versão espetáculo em Faf, os dois em abril do próximo ano.
E fica aqui o convite para os nossos ouvintes também. E vamos deixar o João ir rapidamente, que já ouvimos aqui o aviso que ele tem que sair, não é? Obrigada.
Obrigado, até breve.
Chegamos ao fim de mais um Aladozinho e chegou então o momento de nos despedirmos. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
Voltamos na próxima terça-feira com mais um Aladozinho entre as 3 e as 4 da tarde.
Mas não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição todas as quartas-feiras pelas 10 horas da manhã.
E amanhã, dia 8, convidamos a ouvir, até porque teremos uma surpresa inserida na nossa rubrica Belém Acontece.
Entretanto, fique connosco aqui na nossa Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online que está sempre consigo.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.